E está na hora do semáforo político. Vamos parar nesse semáforo à espera da luz verde para o fim de semana. Pode acompanhar esta edição em vídeo no site do Observador, no Facebook e no YouTube.
Têm sido só dias de sinais vermelhos nesta semana de tarde política, mas sei que querem falar de outros temas, do PSD e do IRS, tendo em conta que ouvimos há instantes Marcelo Rebelo de Sousa falar novamente sobre a Operação Influencer. Ricardo Conceição, que te juntas hoje aqui à Judite França, o Presidente da República rejeita ter tido qualquer interferência no que toca ao regime de separação de poderes, por ter dito que agora a porta está mais aberta para António Costa e para o Conselho Europeu.
Sim, o problema é que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República e recordando aquelas sábias palavras de António Costa sobre João Soares, quando disse que um ministro nem à mesa do café deixa de ser ministro, quando João Soares prometeu de forma assim um pouco onírica umas bufetadas num comentador, o Presidente da República nunca deixa de ser Presidente da República nem à mesa do café. E cada vez que Marcelo Rebelo de Sousa emite uma opinião sobre um caso, nós sabemos e estamos a perceber o que ele está a dizer. Ele nesta declaração fez uma referência que eu achei curiosa. Lembrou que o mandato da Procuradora-Geral da República não é renovável. Pode ser. Optou o governo de António Costa e o Presidente da República por não renovar o mandato da anterior Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, e agora, no meio desta declaração ali aos jornalistas, lembrou que o mandato não é renovável, portanto irá terminar em 2026, salvo erro. Achei curiosa esta referência no meio das outras palavras, como que a indiciar que, pronto, o mandato de Lucília Galgo tem os dias contados, portanto é agora aguentar até ao fim.
Sendo que a Lucília Galgo também já tinha excluído essa possibilidade de continuar em funções.
Estas coisas, estas referências, acho eu, não, nunca deixam de ser curiosas, que sejam feitas e que os titulares dos órgãos de soberania as recordem estas passagens, e retive isso da declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto ao essencial da tua pergunta, Vanessa, acho que é isso. Quer dizer, que o Presidente da República, cada vez que emite uma opinião, é o Presidente da República que está a emitir uma opinião. E isso pode ser visto como uma forma de condicionar, não sei se deixam condicionar ou não, espero que não, mas pode ser visto como uma forma de atenção, vou fazer isto, mas o Presidente Marcelo disse isto assim, assim. Será que devo fazer isto assim?
Judite França, foi ou não uma interferência do Presidente da República no processo, na Operação Influencer, neste processo? Tem ou não razão o Presidente quando diz que não interferiu e não violou o princípio da separação de poderes?
Há uma coisa que disse agora que foi, disse dentro dos limites do que poderia dizer. Poderia não ter dito nada, por exemplo. Isso era, ficava mais dentro dos limites daquilo que poderia dizer. Fazer um juízo de análise, como diz o próprio, para já não lhe compete fazer um juízo de análise sobre as possibilidades de António Costa e o seu futuro europeu. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é ao Presidente da República, sobretudo ao Presidente da República, impera sobre ele a separação de poderes e impera o maior recato neste tipo de situações, que nós já vimos que é uma atrapalhada monumental. E meio país está contra o Ministério Público e o outro meio está contra os senhores da relação, enfim. Nestas alturas é que o Presidente da República devia aparecer como um fiel da balança e sobretudo, em silêncio, deixando que a justiça decorra o seu caminho e não fazendo futurologia sobre o futuro político de António Costa.
Ou lembrando que a justiça não é o Benfica Sporting, não é?
Portanto, pois não é de todo. Não é,
e há muitos pormenores que não conhecemos do caso, portanto é preciso realmente muita cautela para avaliar tudo isso.
Há dois dias o Presidente da República falava da sensação em relação a este caso. A sensação que ele devia ter em relação à forma como a justiça é percepcionada pelos portugueses neste momento, essa que era uma sensação importante.
Não vão ficar em silêncio, mas vou ter de vos apressar porque o relógio está a contar e Ricardo Conceição, vais ligar o sinal verde a propósito da descida do IRS?
Não, vai ser mesmo um amarelo, porque o governo alimentou uma ideia, ou pelo menos não desmentiu uma ideia de que viria aí uma brutal descida de impostos. Foi esta sensação que se instalou na sociedade. E hoje deveríamos estar aqui a discutir o caminho político escolhido pelo governo da AD, que pode ou não contrariar aquele que foi ou que terá sido. Eu acho que não houve sequer caminho do governo do PS para o crescimento, para dar uma vida melhor às pessoas, criar mais riqueza, dar melhores ordenados. E nós estamos a discutir isso. Estamos a discutir se isto é pouquinho, se é pouco, quanto é que foi, porque se criou esta expectativa e o governo deixou que esta expectativa fosse criada. Em momento algum veio desmentir e dizer: calma, atenção, nós vamos descer os impostos, queremos descer o IRS para toda a gente, até o oitavo escalão, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas as nossas balizas são estas, portanto, não comecem já a comprar carros, porque isto por mês mal vai dar para um café e um pastel de nata, só se comprares naquelas promoções em que é 1,80€ café e pastel de nata.
Menu.
Exato, tipo menu. E depois caímos nisto, portanto, daí um sinal amarelo, porque acho que a descida de impostos é bem-vinda, porque todos sabemos que pagamos muitos impostos, mas a discussão deveria ser em torno disto, não, está a ser em torno de isto foi pouco. Portanto, do ponto de vista político, isto é muito relevante do ponto de vista político, o governo deu um tiro no pé.
Judite França, depois de vermelhos sucessivos ao longo desta semana, terminas com um amarelo. Não é um verde, sinal de esperança, mas de facto há aqui uma transição. E desta feita para o ruído no PSD, apesar de estarem no poder.
Eu tinha aqui escrito, o governo já deu dois tiros no pé. E a minha contabilidade bate com a contabilidade do Ricardo e são da sua inteira responsabilidade. Mas, como habitualmente com o PSD, mesmo quando chega ao poder, as hostes sociais-democratas não param de mexer, não se aguentam. E o PSD foi sempre assim e acho que já não muda, objetivamente. O PS, quando está no poder, toca a rebate, segue uma estratégia, não há tricas internas, não há tiradas divergentes, está ali tudo em sentido. O PSD não se aguenta e continua a comportar-se como se não estivesse no governo. Eu sei que não é um governo de maioria absoluta, ninguém sabe quanto tempo irá durar, mas tivemos Passos Coelho mais do que uma vez a encher o espaço público, independentemente de se tratar de ambições pessoais ou de apenas o livre exercício da sua capacidade como cidadão. Luís Montenegro não tem tido descanso. Foi durante a campanha e agora mal chegou ao governo. Acontece-lhe o mesmo. E eu não falo de recordar o tempo da Troika, nem da questão de Paulo Portas, mas num lançamento de um livro sobre família e identidade, deixou nas entrelinhas que o PSD não devia fechar a porta ao Chega de novo. Para o PSD seria bom dar uns meses de acalmia ao primeiro-ministro do PSD. Digo eu, faz sentido do ponto de vista de quem é do PSD. Mas o PSD sempre teve esta tendência autofágica. Não consegue aguentar-se, de facto. E o PS sempre teve uma postura claramente mais favorável ao próprio PS, que é uma coisa que faz sentido. E se calhar isto ajuda a explicar porque é que o PS sempre esteve no poder muito mais anos do que o PSD. Porque não se atrapalha a ele próprio.
Age como um bloco.
E não se atrapalha, não é? Age como um bloco e não se atrapalha. Havia quem dissesse que o PSD era um albergue espanhol. Às vezes o PSD parece um saco de gatos. Não é? Enfim. No tempo em que foi o primeiro-ministro Cavaco Silva, ele usava a máxima do deixem-nos trabalhar, mas falava para a oposição. Da última vez que disse deixem o governo governar, eu julgo que ele estava a falar mesmo para o próprio partido e para o PSD, que é uma coisa, enfim. Felizmente ontem, no lançamento do livro de Carlos Moedas, o Presidente da Câmara veio defender Luís Montenegro e o PSD de Luís Montenegro, dizendo que o PSD não deve dar as mãos aos extremismos, etc. E isto foi claramente uma resposta a Passos Coelho. Mas não consigo dar mais do que o amarelo, porque aquilo que fez Carlos Moeda ontem não veio, objetivamente, apagar os fogos que têm prejudicado o governo. Que lá está, tem que sempre lidar com este PSD que é tão frenético e tão instável e que não consegue ficar quieto nem quando está no poder, o que é uma coisa absolutamente bizarra.
E por isso este amarelo da Judite França, para aquilo que define como a tendência autofágica do PSD no fecho deste semáforo político.